Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Alguém deixou uma chave ontem em cima da mesa ali? Alguém deixou. À noite a gente pergunta, né? Amém. Eu vinha comentando com a Elma que esses dias, eu não sei se vocês viram, essa semana passada, parece, chegou lá em Marte, se não me engano, Marte, foi Marte? Quem viu? Em Marte? Chegou em Marte uma sonda, né? Eu tinha 6 meses, parece, 6 meses que ela estava viajando para lá. Aí chegou em Marte. E desceu lá, né? Que coisa fantástica. Né? Como daqui controlou-se a sua descida lá, e ela veio, pousou lá, saiu até uma poeira, não sei se vocês observaram, o vento, assim, e saiu uma poeira de terra ou não? Terra? Não, terra não, porque lá não tem terra. É de Marte, está uma poeira assim de Marte, né? O nome lá não é terra. Aqui que chama terra, né? Aqui que chama pedra, areia, terra, água. Lá tem alguma coisa. Mas o que eu estou dizendo isso por quê? É 6 meses viajando, aí chega num lugar onde não tem nada, né? Um lugar maior do que a Terra. O planeta Marte é maior do que a Terra, né? Não sei quantas vezes, mas sei que é maior. E você imaginar que só a Terra é habitada. Até agora, não se achou lugar nenhum habitante. Né? Então, lá não tem marciano. Né? Pensou que lá tivesse marciano. Lá não enxergou, não encontrou nem marciano, nem mariana, nem ninguém. Né? Só tinha Marte. Né? Por que só a Terra? E sobre a Terra tem uns bichinhos. Né? Sobre a Terra tem uns animaizinhos. Né? Que comanda a Terra, e eles esses bichinhos é que mandam na Terra, que mandou a nave lá em Marte, que anda de avião aí para baixo e para cima. né? Então você vê o que que significa o homem, o ser humano, né? Você vai pegando assim, a dimensão de Marte, a dimensão do universo, e vai baixando assim, né? Não sei se é questão, parece até uma loucura da gente, né? Pensar essas coisas. Mas eu ficava olhando de cima lá do lá da casa do Dimitri, lá, assim, olhando lá embaixo e vendo, na, de noite, madrugada, assim, né? Os bichinhos tudo dormindo. Os bichinhos tudo dormindo, assim, você vê, tudo quietinho. Aí quando amanhece o dia, amanhece o dia, sai tudo, o corpo para cá, o corpo para lá, um sobe e desce, tudo em cima, aquele fluzuê assim em cima da terra. Amém? De vez em quando uns morrem. De vez em quando uns morrem, aí pega eles, tá? Leva, enterra. Se você ficar olhando de cima assim, não dá interessante? Se você ficar olhando de cima e vendo. Mas então nós estamos, né, falando isso para dizer assim, o que que significa o homem? O que que é o homem? O que que importa o homem? Né? É um ser. Agora, acima do homem, alguém que criou esse Marte, alguém que, assim como o homem fez a nave para chegar lá, alguém fez lá, né? Alguém superior a nós, alguém maior do que nós. Tem que existir? Será que tem que existir? Alguém que nos criou. Alguém superior a nós. Né? Então, às vezes, nós ficamos aqui louvando a Deus, adorando, como se nós estivéssemos fazendo alguma coisa para Deus. Quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus? Quem somos nós para fazer alguma coisa para Deus? Pensa, né? Pensa. A grandeza daquele que nos criou, né? E o que que a gente pode fazer para acrescentar alguma coisa nele ou tirar alguma coisa dele? Então, realmente, o homem, ele tem que parar, pensar, né? Meditar, olhar para o céu, Olhar para o céu é olhar para o infinito, olhar para o espaço e ver o que eu sou em relação a tudo isso. O que eu significo? Um vento, uma coisinha que passa, né? Uma formiga, uma coisa insignificante, que o que é 50 anos, 60, 70 anos para Deus? Né? Aí tá, aí você pensa, mas então o que é Deus? O que é Deus? Bom, mas você pergunta, e daí? Estão falando isso por quê? Se você for baixar, então vai descendo, você vê que não tem sentido a gente brigar, não tem sentido nós discutirmos, Não tem sentido nós querermos tudo para nós. Não tem sentido você construir, fazer, deixar. A gente vinha falando, né? Passamos em frente de uma casa, no Jaó, que já foi a casa. Uma casa suntuosa, agora estava aberta lá e o pessoal estava tirando. Mas parecendo uma tapera. A casa está lá, mas o povo saiu, as pessoas saíram, ficaram velhas, morreram, ou alguém mudou, largou. Ficou aquilo sem vida, triste. Né? Tirou a alegria, que era o homem, que era a pessoa, né? Que dava alegria para aquele ambiente todo. Então, nós temos a nossa devida importância, nós temos a nossa devida significância, mas acima de nós tem outros seres. É que se você pensar bem, aí você vai chegar em você e dizer assim, o que eu? Por que eu? Qual a razão de eu querer fazer alguma coisa além daquilo que eu não posso fazer? Né? Quem sou eu para mudar alguma coisa? Ou para dizer, eu vou ser feliz a vida inteira? Ou para dizer, eu vou comprar isso aqui, é meu? Não é meu, não é nosso, né? Jesus pensando nisso, eu creio, Jesus analisando tudo isso, eu creio, ele chegou à conclusão que o que importava para nós, o que importa para nós, o que importava para o homem é que ele vivesse. Né? Então ele deu, eu vim para que vocês tenham vida. Porque nós esbarramos na morte, nós esbarramos na toda essa empolgação, toda essa alegria, a beleza das coisas, tudo depende de nós. Ou não? Tira a gente, acaba. Aqui, ó, essa cooperativa, aqui, essa coisa aqui, não sei se a Carmen estava falando, nós estivemos viajando aí uns dias, a Carmen falou, nossa, fica triste, parece que está faltando alguma coisa, né? Porque o Toninho não vem aqui. O Ramiro aparece um pouquinho, vai para lá e some. Então, se você tirar... Hã? Se você tirar o forro da mesa, tirar o vaso da mesa, né? Se você tirar a cadeira da mesa, vai perdendo o sentido da coisa, vai perdendo a vida, vai perdendo... Então, a presença nossa, a nossa presença na Terra é tudo, vocês concordam? A nossa presença na Terra é tudo. Aí estava falando para ela que eu observo muito essas coisas, eu fico observando muitas coisas, não sei se é loucura, mas quando nós estivemos lá na Europa... Aí eu vi aquelas, lá em Bruxelas, lá de cima do apartamento, estava de manhã, aquela neblina tomando conta assim da... E aquela tristeza, triste. Não, uma região fria, as casas tudo velha, o povo velho. Você vê uma tristeza. Tem região lá abandonada, totalmente abandonada. Estão pagando para você ir para lá. É só que a pessoa chega lá e vê aquela tristeza e ele... Também vai embora, não. Eles estão convidando, eles estão pagando as pessoas para ir para lá. Aí você pega aquele casarão, aquelas coisas assim, quando você abre a porta, vê um velho. Aí você corre. Né? É um negócio assustador. Então, tudo isso, estou dizendo para mostrar o seguinte, a importância da gente, da vida, importância do homem, importância da vida. Amém? Então, a terra, o mundo passa e a sua concupiscência. Então, isso, essa nossa geração, isso que dá alegria para a existência de tudo. Porque se não tivesse, você vai lá em março, não tem nada. Vai lá não sei aonde, não tem nada. Vai lá não sei aonde, não tem nada. Aí tem a terra, e sobre a terra, nós, pequenininhos, sobre a terra. Mas nós temos uma importância enorme, não é não? É como se fosse a energia, é como se fosse o calor, é como se fosse essas coisas, assim, que significa, né? O ar que você respira. O homem tem um significado, ele tem uma importância no meio de tudo isso. Mas Deus está dizendo que o homem passa. Essa geração vai passar. Essa geração, isso que eu estou falando, que realmente a falta da pessoa lá tornou-se um lugar, um deserto, tornou-se um lugar triste, tornou-se um lugar, né? Aqui, se nós não darmos alegria ao lugar, ao nosso encontro, às nossas coisas, à nossa vida aqui, acaba. Que a razão de ser de tudo é quem? Nós. Amém, gente? E nós estamos... Nós estamos passando. Nós estamos passando. O que é que vai ficar? Pensa um pouquinho assim. Pensa assim, por que que nós estamos passando? Por quê? Pensa mais alto. Tem aquele negócio de pensar mais alto? Não tem? Pensa mais alto. Assim, uma pessoa pensa grande, fala, pensa grande. Aquele que vai comprar um apartamento de um quarto. Aí pensa grande é comprar um apartamento de dois quartos. Pensar mais grande ainda. Né? Pensa alto. Né? Então você vai pensar em comprar um apartamento de cobertura, tal, etc. Um duplex, triplex. Né? Não precisa nem ser lá em Guarujá, mas pode ser. Né? Mas pensa grande, por que que nós estamos passando e vamos dar lugar a uma nova geração, a um novo homem? Nós vamos passar e vamos dar lugar a um novo homem. E não adianta achar ruim, não adianta espernear, que a gente vai passar, né? Talvez, então, o mais prudente seria parar, pensar, ter juízo. Já que eu estou passando, já que é desse jeito, deixa eu, né, conversar com o Senhor, o dono de tudo isso, que vai fazer. Porque não adianta eu achar ruim, não adianta eu espernear, que nós vamos passar. Essa geração vai passar. Amém? Por quê? Talvez porque Deus viu os defeitos. Hã? É, para executar, é um estágio, né? Você vai, a nave foi, chegou lá um determinado ponto, ela soltou, ela desprezou um estágio e passou para outro, até chegar lá no destino. Essa geração está passando. Nós estamos passando. Amém? Nós saímos de um determinado lugar e nós estamos caminhando. Amém? Nós estamos caminhando. Nós não estamos parados. Quem estiver parado não vai chegar. Nós temos que caminhar. Amém, gente? Quem estiver parado, falou, não, parou, vai morrer ali onde ele parou. Vai acabar. Então, nós estamos caminhando. Amém? E o caminho é Deus. Evoluir, crescer, pensar grande. Amém? Porque o homem, o novo homem, o novo ser, vai ser tirado daqui. Não é uma loucura, não? Não é uma loucura, não? Hã? Uma loucura boa. O novo homem, o novo ser, a nova geração, vai ser tirada daqui, ó. Tirada, vai ser tirado dentro de nós. Então, assim, a palha não vai herdar com o grão. Né? Então, Deus está chacoalhando a coisa. Joga a palha, vai sair o grão, vai recuperar. E não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente ficar nervoso. Não, apagou, acabou. A nova geração. Deus está. Você acredita nisso que eu estou falando? Então, até algum tempo atrás, as denominações, as igrejas, pensavam que era que Deus tinha vindo para poder arrumar a nossa vida aqui, para a gente viver aqui e tal. Mas você já pensou que não tem sentido? É. Ficar só aqui, comer, beber, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Tem um versículo que fala assim? Porque se você não tem esperança, se você não tiver esperança de um novo céu, uma nova terra, uma nova vida, a vida eterna, as coisas que Deus prometeu, um novo céu, uma nova terra, um novo homem, a vida eterna. A vida eterna. Tem alguma coisa além disso aqui? Amém? Caso contrário, você vai ficar aqui correndo atrás do rabo. Vai ficar comendo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque morrer, a gente vai morrer mesmo. Então, se nós não tivermos esperança, para quê? Para você colocar uma graxa no joelho, fazer alguma coisa. Se você não tiver, pensar em alguma coisa, meditar, fazer uma oração, etc. dizer o seguinte, né, para onde nós estamos indo? De tal maneira que você chega lá e diz, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate. Não interessa se foi com 50 anos, 60, 70, 80, quantos anos Deus quis. A árvore não tem que produzir fruto? Não tem, o vaso não tem que ser útil? Né, Tenê? Então, isso, insistir com Deus, insistir com Deus. Ou você veio para comer, dormir, morrer? O que vocês acham? Hã? Amém? Quem nos libertou dessa situação? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas. Capítulo 5. Então, por que que Deus reprova a reza? Reprova ou não reprova? Reprova a reza. Por que que reprova? Isso. Luiz está ficando bom. Pô. Eu falei Gálatas 5, versículo 5.
Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça.
Amém. Repete.
Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça.
O que que significa isso? Porque nós, pelo Espírito da fé, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós estamos esperando alguma coisa, né? O que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando, primeiro, quando você vê o homem na situação que você está, você pensa assim, realmente Deus tem que mudar o homem. Porque o homem, do jeito que ele está, a natureza, o ser humano, do jeito que ele está, ele realmente tem que mudar. Porque é como se fosse uma coisa que já superou. Então, Deus, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. ainda Efésios capítulo 5, vamos ver. Versículo 5 também.
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Lê de novo.
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Mais uma vez.
Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário...
Fornicário. O que é fornicário? Fornicação. O que é fornicar? Hã? Hã? O que que é? Incontinência urinária ou não? Fornicário, fornicação, sexo. Hã? Como? Como? Fornicação está relacionado realmente com o sexo, né? Com o Luiz está tendo a putaria. Luiz está falando. É mesmo, né? Fornicação está relacionado com isso. Que você concorda que a fornicação toma muito tempo da gente? Você concorda que a fornicação, ela enrola você a vida inteira? Ela, se você não tiver cuidado, a fornicação, ela é prejudicial? Não é uma coisa perigosa? A fornicação é uma coisa perigosa. Porque você vai passando o tempo e quando você pensa que não, acabou o tempo. E nós temos um tempo. Né? E parece que Deus nos colocou assim, vamos ver a sua capacidade, vamos ver como que você reage diante dos problemas será que eu vou ser capaz de viver aonde Deus quer que eu viva? Então, um dos problemas nosso é a fornicação. Um dos. É a fornicação. Porque quando você chega a perder o interesse, você já acabou. O seu raciocínio é lento, a sua capacidade de pensar, de fazer, de criar, já vai diminuindo, junto com a fornicação. Acabou uma coisa, acabou a outra. Então, é uma coisa que você precisa resistir. É um negócio que você precisa combater. E a sua capacidade de combater isso é que vai tornar você apto. O que mais?
Ou impuro, ou avarento. O qual?
Impuro, impureza, sujeira. Tudo que for impuro. Tudo que for desonesto, sem qualidade. Tudo que for desagradável, que constitui a impureza. Também precisa ser combatido por você. O que mais? Avareza. Também precisa ser. Você também precisa lutar contra a avareza. Todo mundo tem avareza. Todo mundo é impuro. Todo mundo é a inclinação pela fornicação. Tudo isso são defeitos. E as pessoas com estes defeitos não vão servir para Deus. Então ele vai soprar e vai pegar só o grão. Será que ele pode fazer isso? Será que ele vai fazer isso? Vai, gente. Vai. Isso não adianta eu achar ruim. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Ele vai. Porque, como nós estamos falando, toda a criação vai acabar porque o homem pecou. Toda a criação, tudo que Deus fez, vai ser jogado fora. A Europa vai se jogar fora porque o homem não presta. O Brasil vai jogar fora. A Terra vai jogar fora. Os planetas, toda a criação de Deus, que Deus criou e entregou para o homem. Então, não, Deus, presta bem atenção. O que eu quero agora pensar é o seguinte: por que que eu me esforço? Porque senão não tem sentido você se esforçar. Para agradar a Deus? Agradar a Deus o quê? Quem sou eu para agradar a Deus? Agradar a Deus com o quê? Né? Então Deus vai se agradar de mim quando eu estiver lutando por mim. Né? Quando eu estiver me esforçando para ser o que Ele quer que eu seja. Não é que eu vou fazer para agradar. Senhor, o Senhor gosta com açúcar ou sem açúcar? Não. Não tem sentido. Deus vai se agradar de mim quando eu estiver lutando por mim, para tirar de mim a impureza, a avareza, tirar de mim a fornicação, tirar de mim as coisas. É isso que Deus vai, Ele vai se agradar de mim quando eu estiver fazendo isso. Eu não estou fazendo para ele, estou fazendo para quem? Né? Então aí, mais um pouquinho.
Qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Então as pessoas que fazem essas coisas, mas Deus... Por acaso ele está sendo injusto? Não. Todo mundo está sabendo, o livro está aí nas mãos de todo mundo. Qualquer lugar que você vai falar, a Bíblia está aí, está bem claro, está bem explícito, aquilo que Deus quer. Agora, é o que eu estou falando. Tem alguma coisa... Amém? Amém? Dá o telefone pro Luiz. Luiz vai me ajudar. Você tem que entender o seguinte, que eu estou perdendo. Eu vou perder. Antes de ficar louco, o meu raciocínio vai cair de qualidade. A minha capacidade de interpretar, a minha capacidade de lembrar. Às vezes eu quero falar uma coisa, eu não lembro. Aí vocês que precisavam estar correndo atrás, às vezes vocês ficam esperando. E aí eu morro. Vai lá, Luiz.
É, deve ter alguma coisa muito grande, né?
É.
Essa do lado de cá, né? Da terra que Deus prometeu.
É. Mais alto, Luiz.
Deve ter alguma coisa muito grande.
Deve ter, não. Você falou agora mesmo que tem.
Que tem, tem. Tem, porque, na verdade, são muitos anos da mesma proposta que vem sendo anunciada, que vem sendo falada, vem sendo provada.
Olho não viu, coração não sentiu, ninguém pode imaginar o que Deus tem preparado para o homem. É. O que Deus tem preparado para o homem? Deus tem uma coisa... Para quem? Para os vencedores, para os herdeiros de Deus. Se você estiver gastando o seu tempo aí com Deus por causa de uma bobagem, por causa de um homem, sei lá quantos homens você vai ter lá. De repente você fica aí, ó, gastando o seu tempo, se matando por causa de um homem, de uma mulher. É bom demais. Mas Deus... Mas passa. Então, um pouquinho aquilo que você achou que era bom. Tem mais sentido. O que eu quero é abrir os seus olhos para isso. Se você não tiver vontade, se você não tiver fome, desejo, você vai ficar rezando, meu irmão. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Amém? Não tem sentido, você não vai encontrar sentido. Não, nós temos que realmente pensar grande, né? Nós temos que ver para onde eu estou indo. Para onde é que eu estou indo? De tal maneira que nesse mundo, o que eu posso deixar para trás? Por que que Jesus diz, pai, mãe, isso, aquilo, etc. Se pai, mãe, filho, essas coisas vão ficando, você imagina então as outras. Agora você concorda que o corre, corre, e o não sei o que, o sobe e desce, acaba enrolando e você ficar, de repente você fala, e agora? Acabou. E o que sobrou para mim? Nada. Vou morrer, ser enterrado, acabou. Não. Tem alguma coisa, o reino de Deus, os herdeiros de Deus, os vencedores, né? Aqueles que não amaram as suas próprias vidas, aqueles que... Amém, gente? Vocês concordam? Para a gente ter um povo sempre bem disposto, para você ter uma vida disposta, porque se nem a sua vida vai prestar mais. Para você ter uma vida sempre disposta, sempre animado, sempre disposto, sempre querendo, continuando fazer a terra, as coisas que Deus tem para a gente, para nós. Amém? Por isso é que nós precisamos ser guiados por Deus, guiados pelo Espírito de Jesus Cristo. Que o Espírito de Jesus Cristo, você for guiado por você mesmo, você não vai muito longe. Se você for guiado por um outro homem, você não vai muito longe. Nós precisamos ser guiados, dirigidos. É preciso que haja em nós um espírito que nos faça andar. Que nos faça realmente andar. Esse espírito é o espírito daquele que descobriu isso. Aquele que descobriu isso, olha para o céu, olha para o lugar para onde você vai, né? Aquele que realmente olhou para o céu e entendeu que não fazia sentido nascer, comer, beber e dormir e morrer. Não. O homem tinha que ter vida. O homem tinha que ter vida. Mas para ele ter vida eterna, Deus teria que fazer alguma coisa nele. Tinha que aperfeiçoar o homem. Aperfeiçoar o homem. Tirar de nós os defeitos. Amém, gente? É isso. Então, o santo tem que ser mais santo, o justo tem que ser mais justo. Amém? Então, o inteligente tem que ser mais inteligente. Vocês concordam? Amém? Caso contrário, a gente vai... Nós vamos assistir à missa. Se o nosso alvo, o nosso objetivo era o casamento, casou, acabou. Se o nosso objetivo era a empresa, chegou na empresa, acabou. Se o seu objetivo era, e assim vai indo. Vai chegar um momento que você não põe alvo nenhum, você está tão cansado, tão chateado, tão amolado, de saco cheio com o mundo, que você não põe alvo nenhum na frente, mas acabou. Né? Ao passo que aquele que quer Deus, que quer o céu, não se cansa, não se fadiga. Né? É, como é que está escrito lá, Isaías? Renova suas forças, não se cansa, não se fadiga. Ele... Amém? Amém. Quando ele tá, Deus vem, dá uma renovada nele e ele... Amém? O céu, o reino de Deus, o céu, o reino de Deus, que é um lugar reservado para você, para você. O céu, o reino de Deus, lugar reservado para você, uma pessoa justa, inteligente, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Né, Ló? Amém? A pessoa... Amém? Não hipócrita, não avarenta, não fornicária, não impura. Uma pessoa aperfeiçoada, santificada. Eu falei Efésios o quê? Porque bem sabeis isso. Eu leio do versículo 1.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós.
Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou fazer? Por que que eu vou me imitar a Cristo? Por que que eu vou me esforçar? Né? Porque eu tenho também a esperança... Porque ele deixou para mim a esperança. Ele falou para mim, ó, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou na frente, mas eu vou esperar por vocês. Amém? Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Cuidado que o mundo te enrola. Amém? Foi ou não foi? Eu vou preparar lugar para vocês, entendeu? Vocês são de lá, a hora que eu estiver lá, eu quero vocês lá comigo. Estou indo na frente, etc. Caso contrário, não tem sentido, gente. Não, dá para me ajudar? Dá para vocês me ajudar? Vocês estão pensando? Vocês estão pensando? Estão pensando? Mesmo? As outras coisas, você fala, ah, mas eu estava tão animadinho, né? Tá bom, as outras coisas, né? Quem vai ter que casar esse dia, pode casar, viu, Nathalie? Não tem problema não, viu, não desanima não. As outras coisas, elas nos serão dadas. Deus sabe que o casamento é importante para você. Deus sabe que o trabalho, que o seu trabalho, que as suas coisas que você faz. Só que você não pode deixar que nada disso, porque se alguém resolver tomar o seu marido, e você colocou toda a sua esperança, todo o seu, naquele marido, e alguém veio, tomou o seu marido. Aí morreu a Nathalie, perdeu o reino de Deus por causa do marido. Ou na mulher, ou você colocar, nós não podemos, nada pode nos separar, nada pode nos impedir. Amém, gente? Amém. Aí você vai ver realmente a diferença na sua vida. Caso contrário. É. Não é não, Celinha? É mais ou menos por aí. Parece uma loucura? Parece. Amém. Mas, olha, aí você começa a ler as Escrituras, você vai ver que todo Evangelho é... Por exemplo aqui, Efésios capítulo 4, versículo 10.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Repete.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
Olha aí. Quem desceu? Deus. Quem subiu? E ele desceu para quê? Para fazer um serviço. Depois ele subiu e ele está à toa? Não. Ele está fazendo o serviço. Ele continua fazendo, edificando. Eu mesmo edificarei a igreja. Eu mesmo vou edificar o homem. Eu mesmo vou fazer o homem. Amém? Não tem o oleiro, poder sobre o vaso. Se ele quer o vaso assim, se ele quer o vaso assado. Ele quer o vaso assim, se ele quer o vaso assado. Não tem Deus, por acaso, o direito de escolher? Amém, gente? Você concorda que é muito mais do que comer, dormir? Então você se coloca diante de Deus: Senhor, se eu tiver alguma utilidade, se o Senhor achar que eu posso, se eu achar que eu devo, né? Ó, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Amém? Quem sabe lá, arruma alguma coisinha para mim fazer lá. Eu tenho esperança do reino de Deus. Mas se não for assim, gente, ninguém consegue, não, desanima. Amém? Se não for assim, a gente desanima. Desanima, não desanima, não? O evangelho, você lê e você não vê nada. Agora vocês estão vendo, tanto que vocês estão vendo. Vocês que estão, vocês não estão lendo aí, ou tá vendo aí? Versículo 11.
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
Olha aí. O que que ele quer? O corpo de Cristo. Amém? Pode ser que na repescagem, lá na vala comum, lá no dia do juízo, nós estamos falando agora da primeira ressurreição, nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando daqueles que vão compor o corpo de Cristo. Não é? Falando daqueles que vão compor o corpo de Cristo. Amém, gente? Porque o ministério agora é para isso. Tendo em vista o aperfeiçoamento do santo, a obra da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Você fala assim, ó, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero fazer parte da igreja. Se você quer fazer parte da igreja, a proposta de Deus é essa. Aí a gente vai animar. Aliás, por isso que eu estou animado, graças a Deus, né? Não estamos animados? Está não, filha? Estamos animados, Rony? Você também está animado? Amém. Deus falou conosco? Mesmo? Eu acho que para Estevam. Desanima se você não tiver para onde ir. Mas se você sabe, eu sei o que me espera, eu sei qual é a proposta de Deus para mim, eu sei o que, é que eu quero. Amém? E se Deus me está chamando, se Deus está me chamando, se Deus está me convidando, se Deus está dizendo para mim que eu sou capaz. Amém? Vamos lá, ué. Vamos lá. Não é não, Maurinho? Não é isso que está acontecendo ou não? Ué. Nós estamos querendo escutar. Fala, Vitor. Tá pro Vitor. O Vitor tá querendo falar.
Amém, eu concordo. Por dentro eu tô animado para danar, dá para ver. Mas eu achei interessante, igual o senhor falou. Depois, nesse lugar, na salvação, igual o senhor falou, que Deus tem preparado, nem olhos viram, nem penetrou no coração do homem. Então, se eu tiver essa esperança, eu não vou desanimar. Né? Então, justamente, se você não tem um objetivo, você não tem essa esperança, logo você vai desanimar.
É por isso que ele falou assim, ó, Vitor, tendo o que comer e vestir, estejais contentes.
A Marcela está contente. Só
Não andeis ansiosos pelas vossas vidas, cuidados, etc. Os cuidados do mundo, a fascinação pela riqueza. Tem muita coisa aqui que só serve para atrapalhar. Só serve para poder atrapalhar. Deus alertou. Alertou a respeito das coisas que poderiam atrapalhar. Então a gente pensa assim, que não andar ansioso é para agradar a Deus. É como se Deus estivesse sentado lá, olhando para a nossa cara, para ver o que a gente faz que presta ou que não presta. Não, na verdade, quem perde somos nós. Quem ganha somos nós. Ele já está lá. Aí eu disse para você, ó, né? Cuidado. Cuidado. Ele alerta, ele abre os nossos olhos e fala para nós das coisas que podem nos prejudicar. Então eu não estou fazendo nenhum favor para Deus em lutar contra as coisas que eu acho que vão me prejudicar. As coisas que eu acho que vão me prejudicar. Né, Carlos? Amém? Está dando para entender aí o pessoal que traz? Tá, dá para entender aí, tem? Neto? Amém? Aí atrás também? Amém. Roberta? Ló? Dá para Ló, não. Dá o microfone para Ló, não quer não, Ló? Não? Ô, Eliana? Mas amém. Mas vocês ficaram, parece que vocês ficaram meio tristes ou não? Não. Mas é verdade. Né? Valeu.
Amém. É, muito bom, né? Eu achei que animou a gente. Animou. Porque o que a gente tem, a proposta é muito mais alta.
É.
Né? Não tem nenhum sentido a vida.
É.
Nenhum sentido. A gente para pensar, você nasce, cresce e morre. Né? Nesse intervalo aí, tanta decepção, tanta frustração, tanta tristeza. Você perde, né, tantas pessoas que você gosta. Não tem nenhum sentido. Então, aí, essa proposta, ela veio para dar sentido, né? Por que que a gente passa por aqui? Para voltar para o céu, né? Essa é a proposta.
É, e é um novo céu.
É, um novo céu.
Tá? Não tem mais esse detalhe.
Uma nova terra.
É, não é voltar lá para o céu, porque dá uma impressão de voltar. Não, não. Vamos logo fazer a coisa direito. É um novo céu. É um céu para ninguém botar defeito.
A gente nem imagina, né, como é que é.
É.
Não consegue alcançar.
É. Onde, lá, né, quando fala onde os santos, onde vai acontecer isso, onde vai acontecer aquilo, né, aquelas, tem umas músicas que falam sobre isso, né, o treino vai ser diferente. Senhor, quem entrará? Senhor, quem vai? Tá? Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, aquele que não é, né? Que não é isso, que não é aquilo. Certo? Então, é isso que faz motivar você levantar cedo, ir para a reunião, que faz você meditar na palavra, buscar entendimento, orar e perguntar para Deus: Senhor, abre meus olhos, Senhor, me faz entender os seus mistérios, Senhor, fala comigo, Senhor, mostra isso, Senhor, né, faz dias que o Senhor não fala com a gente, etc. Senão você não vai ter, meu irmão. Senão você não vai ter. Amém? Concorda ou sem corda? Então pronto.
Só mais uma coisa, eu achei interessante também, o senhor falou que a gente não faz para agradar a Deus, a gente tem essa ideia, né?
É.
Não vou fazer isso para agradar a Deus, não é para agradar, é por mim, né? É para me salvar.
E Deus fica feliz, ele fica realmente feliz, fica agradecido, quando ele me vê lutando. Quando ele me vê fazendo do jeito que ele quer que eu faça, porque ele quer, ele me quer lá. Então, quando ele vê que você está se empenhando, que você está... Não precisa também dar um tiro na cabeça não, viu gente? Senão não vai servir, né? É assim, oração é conversar com Deus, é com paciência... É isso. Não é você falar, mas eu tava, não adianta, eu vou botar uma corda para a pessoa. Não é isso. É conversa com Deus. Vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Vem, né? E eu vou te ensinar. Buscar Deus. O que o mundo não faz, nós vamos fazer. Que é buscar Deus, que nós estamos acreditando nele. Porque se a gente está buscando, é porque a gente está acreditando. Nós vamos conversar com Deus e vamos deitar, vamos dormir. Porque, na verdade, eu não posso de mim mesmo fazer nada. Mas ele pode. Então eu vou passar isso para ele. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Faz. Ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Senhor, aí você vai amar esse Deus, você vai gostar mais, você vai ter mais prazer, porque você vai entender, amém? Que ele vai ver, eu sei que você não vale nada, mas eu te amo, eu te quero, assim mesmo, entendeu? Não é só você que não presta, não, os outros também. Pronto, tem os outros também que estão defendendo. Porque estão... Ninguém vai. Né, Alberto? Pronto aí? Fala logo. Mesmo? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Amém? Agradecer a Deus. Amém, Jesus. Né? Porque nós fomos achados dignos desse convite, desse chamado. Se o Senhor agradou em nos chamar, em nos convidar para o teu reino, para o teu céu, para essa nova terra, essa nova geração. Se nós tivermos que preparar nossas roupas para esta festa, as bodas do Cordeiro, para este dia, eu quero estar lá, Senhor. Eu quero estar lá. eu quero dizer ao Senhor que eu aceito o convite. Eu vou me esforçar. Eu vou me preparar. Eu quero, na medida do possível, me preparar. Não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele é poderoso para me levar, para me guiar, para me mostrar o caminho, para tirar aquilo que me impede de chegar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque tudo aquele que crê é possível fazer. Algo mais, muito maior, esperando pelos que reinarão com o Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Quis o Senhor que fosse assim. Quis o Senhor que fosse assim. Pela fé. Pela fé. Eu quero chegar, eu quero ir. Eu quero ir. Guarda os meus olhos. Guarda, Senhor Deus, o meu coração. As minhas mãos. Ajuda-me. Em todos os sentidos. Tenha liberdade de me ajudar. Amém. Estaremos reunidos com Deus. É uma hora, um momento especial, só para a igreja, só para aqueles que realmente ouviram a voz de Deus, o chamado. Entenderam e, com certeza, quiseram, né? Se prepararam, desejaram, pediram ajuda, mas vão estar lá, Deus. Amém?
Comigo, agora posso viver.
Andréa.